Meus amigos, eu estou naquela fase em que... Não fase, né, do jogo, né? Que até pode ser fase do jogo. Mas
fase da vida. Do jogo da vida,
exatamente. Mas é uma fase em que eu estou aqui me debulhando no Final Fantasy XV, né? Jogando para caramba e tudo mais. E o Final Fantasy, ele tem uma coisa que eu sou apaixonado nos jogos, né? Já falei aqui 500 milhões de vezes. A exploração. O que muita gente acha repetitivo, sabe? Aquele fato de... Ah, tem que ir não sei aonde. Aí abre o mapa e 1 milhão de interrogações. Ah, você tem que fazer essa missão
matar,
aqui.
Matar pombo no GTA.
Isso.
GTA... Nossa, GTA 4 é...
No It, né? No próprio It, é que tinha um monte de interrogação na tela. Isso, pra mim, é a diversão. A exploração, jogar videogame. Eu, quando jogo esses jogos, eu aproveito muito mais o jogo do que se eu seguisse apenas a linha da história ali, sabe? Porque eu poderia ir, né? Ir andando na história, pra avançando e até zerar rápido. Mas eu tô com 35 horas do Final Fantasy e, cara, eu tô maluco por esse universo. Até porque eu não acho a história muito boa, mas acho o universo fantástico. Aí eu queria saber de vocês se vocês também têm essa parada da exploração. Eu sei que o tempo tá curto pra todo mundo, mas a gente acaba encontrando, né? um tempinho pra gente poder ter as nossas... aproveitar os videogames da forma que a gente gosta, né? Vocês gostam desse tipo de exploração?
Eu acho, no meu caso, eu acho que tem casos e casos, né? Eu gosto de jogos de mundo aberto, mas eu devo confessar que ultimamente tá um pouco demais, sabe?
Que tipo de jogo tu gostou, Bruno? Assim, recente, de mundo aberto,
Metal
assim?
Metal Gear.
Porra, por incrível que pareça, o Metal Gear foi dos mundos de jogo aberto que eu gostei menos, porque não é o que eu esperava muito de Metal Gear. O jogo é bom, tá? Mas o que eu gostei mesmo recente de mundo aberto, o próprio Final Fantasy, como o Jurandir falou, o Witcher, pra mim, é um jogo que eu não vou... Tanto que, assim, o Witcher, eu tenho o jogo, terminei, e eu tenho as 2 expansões, mas eu nunca vou terminar as expansões, porque eu não consigo voltar, porque aí eu fico nessa. Acho que da história recente foram mais esses 2.
Shadow of Mordor?
Shadow of Mordor é bem bacana, mas eu acho que ele é bem mais comportado em termos de mundo aberto do que os outros. Eu acho que você perde muito tempo no sistema do Nemesis, querendo se vingar, sabe?
Mas acaba sendo, né? Você não segue a história principal e você tá seguindo as side quests, né?
E também tem um que eu tô esperando muito, que esse sim, Horizon. Que é o Horizon.
Ih, esse mesmo, meu Deus.
Promete.
Ele já morreu jogando esse jogo.
Porque, pô, dinossauro roubou, velho, não tem como. Aí não tem nem como.
O melhor de todos os mundos. Robô, tipo.
Exatamente. Mas eu devo confessar que eu acho que tá um pouquinho demais, principalmente pela questão de tempo, porque eu costumo falar que tempo e dinheiro são 2 recursos que, apesar das empresas acharem que são infinitos, não são. Então as pessoas não têm nem dinheiro infinito, nem tempo infinito. Então a gente tem que começar a escolher bem. Eu acho que esse tipo de jogo favorece aquela satisfação que você tem, pô, se é pra comprar um jogo, eu acho que o cara só tem dinheiro pra comprar um jogo o ano inteiro. O cara que comprou um Witcher, por exemplo, fez um ótimo investimento, porque ele obteve, digamos assim, um retorno daquilo. Porém, eu acho um pouquinho leviano, digamos assim, o pessoal que critica fala assim, mas eu tô pagando $60 e eu quero X horas de diversão nisso, então tem que ser tudo mundo aberto. Eu acho que tem experiências e experiências. Na mesma medida que eu gosto de mundos de jogos de mundo aberto, eu também gosto de jogos que te direcionam por uma história. Uhum. Eu gosto dos dois lados. Então eu acho que algumas histórias são melhores contadas num ambiente mais fechado. É o próprio caso do Metal Gear, por exemplo, como eu falei. Não é que eu não tenha gostado do Metal Gear 5, eu gostei, é um baita de um jogo bacana. Porém, eu acho que Metal Gear, como história, se favorece muito mais quando ele segue uma linha, entendeu? Por exemplo, o primeiro capítulo do Metal Gear 5 é muito bom, muito, muito bom. Pra mim, o Metal Gear 5 ideal seria aquilo, entendeu? Porém, muita gente gostou muito mais de Metal Gear porque ele se tornou um jogo melhor quando ele abriu o mundo, entendeu?
Sim.
Então, eu sei de muita gente que, inclusive, gostou muito mais de Metal Gear 5 do que qualquer outro jogo da franquia.
Eu gostei, gostei menos da história.
Eu acho um baita jogo, mano.
E mais jogo.
A história é meio bosta, mas como jogo, como diversão, o 5 então, eu acho melhor, realmente.
Exatamente, então tem muita gente que achava que o que faltava no Metal Gear era mais jogo, menos história. Então o Metal Gear 5 ele meio que dividiu o público assim: a galera que queria mais jogo, menos história gostou, e a galera que gostava da história do Metal Gear meio que torceu um pouquinho o nariz porque ele não completa o potencial que ele tinha, entendeu? Mas, por exemplo, histórias que são curtinhas, como o Inside, como, sabe, o próprio jogo que a gente fala, o Journey.
To the Moon,
esses jogos são muito mais diretos e nem por isso eles são jogos piores ou experiências menores. O Portal 2, por exemplo, que eu sei que o Evandro adora Portal, eu acho o Portal 2 uma história fantástica. E
ele, é apesar de,
exatamente, apesar de ele ter uns segmentos que você pode tentar resolver da maneira que você quer, na verdade ele segue uma estrutura mais linear e nem por isso ele deixa de ser um jogo fantástico. Por quê? Porque ele tá privilegiando o gameplay na maneira de contar histórias, não, né? Então eu acho que tem espaço pros dois. Eu só acho, que ultimamente realmente tem muita coisa de mundo aberto e eu não tenho tempo para jogar tudo. Então, por exemplo, o próprio Hot Dogs eu já até risquei da minha lista, porque eu sei que eu não vou conseguir jogar. O Mafia, que eu adoro o Mafia, mas o Mafia 3 eu já meio que já tava meio assim por causa da história, e por ser mundo aberto também, já meio que me afastei um pouco. Apesar de Mafia, dentre os mundos abertos, você voltar lá nos originais, ele não era tão mundo aberto igual a gente pensar um GTA, né? Ele era mais contidozinho, assim, no contexto dele. Mas eu imagino, assim, depende muito da fase que você tá da sua vida também. Eu sinto satisfação em terminar jogos também. Então, não terminar o jogo por terminar, mas por ter vivido aquela história. Por exemplo, o Uncharted 4, que a gente fez o programa. Poxa, que legal que eu consegui completar aquilo em 10, 12 horas, sabe? Por quê? Porque eu vivi aquela história aquele tempo todo. Agora, como eu falei, o Witcher, eu tenho todos os DLCs e eu nunca vou terminar a história por completo, sabe? Porque eu não vou voltar pra jogar. Não é que eu não vou voltar. Por mais que eu volte, eu não vou conseguir terminar, entendeu?
Mas no caso do Uncharted, eu entendo, porque o Uncharted é uma franquia linear. Por mais que esse 4 ele tenha mais exploração e tudo mais, mas ele é uma franquia já linear, sabe? Eu acho que esses jogos...
É o estilo, por exemplo, também,
Nos últimos 3 anos, eu tô embarcado nessa, sabe? Eu sempre gostei da exploração nos jogos. Tiveram jogos que ficaram muito mais marcados pra mim, porque eu joguei muito eles, sabe? Eu cito o exemplo. Shadow of Mordor, que foi um que eu achei o melhor jogo sobre a Terra-média, assim, sabe? A exploração e tudo mais. O Dragon Age Inquisition, eu nunca tinha jogado um Dragon Age. E aí joguei 150 horas do Dragon Age Inquisition e achei do caralho a exploração, cara, a quantidade de coisa pra fazer e tudo mais. O próprio Witcher, o Mad Max, que muita gente não gostou, eu adorei Mad Max, cara. O que é que esses jogos têm em comum? Ah, é muito repetitivo e tudo mais. Mas, cara, você tá dentro do mundo, o Mad Max, como que não vai ser repetitivo, cara? Se coloca no lugar desses caras nessa história, sabe? Assim vai ser isso, né? Você vai ter saqueando um, matando o outro. E é isso, sabe? Não tem muito o que fazer, sabe?
Mas repetitivo por repetitivo, eu acho que não é um... Eu entendo as pessoas que reclamam, mas se você pensar, todo jogo de videogame é repetitivo por natureza, porque você tá repetindo a mesma ação.
O Mario tá pulando a cabeça da tartaruga a vida inteira, mano.
Pois exatamente. É. Faz mais de 30 anos que ele tá nessa e é
foda. Sabe o que é foda, Bruno? Tem jogo que tenta te enganar e ele dá uma mudada na missão. Principalmente jogo de mundo aberto. Ele dá uma mudada na missão, só que você tá fazendo a mesma missão de outro jeito. Acho que aí sim é a repetição enganosa, sabe? É de repetição desonesta. Você fala, caralho, eu já fiz isso, mas agora você tá fazendo de outro jeito. Só pra me iludir que você tem conteúdo.
Exato.
Aí eu acho zoado. Já mas dando um pouco da minha opinião sobre isso, rapidinho. Um jogo que a gente tá pra falar, a gente tá há 6 meses aqui enrolando, que certas pessoas que moram em Fortaleza não terminaram.
Ei, sem spoiler.
E ele é um jogo linear.
Vou blipar o nome desse.
Que tem uma história muito boa, porém ele tem um fatorzinho de exploração que é pra você conhecer mais aquele mundo. Então eu acho muito maneiro quando você... Tipo assim, você pode seguir a história reto, lasque-se todos os... O cartaz que tá na parede.
Sim.
Os NPCs lá que cada um que você encosta, ele te fala uma coisa e tal. Só que você é um mundo tão bem construído que ele te incentiva. Você fala, meu, deixa eu ver o que aconteceu ali com aquela menininha. Então eu acho legal quando o jogo mescla, sabe? Ele não é um jogo de mundo aberto, mas ele faz, como o Bruno deu o exemplo do Portal, ele faz você querer explorar. E aí você nem sente, às vezes, pô, Cara, deve dar pra terminar o quê? Em 3 horas?
Sim. Conhecendo o jogo é rapidinho, cara. Muito rápido. Então,
eu devo ter levado o dobro disso fácil, sabe? E sem perceber. Tipo, eu ia... Ah, deixa eu ler aqui. Deixa eu ler aquilo outro. É, deixa eu tentar essa opção.
É muito cativante o jogo, né, macho? É uma história muito foda.
Isso é o ideal, sabe? O Jandir fala que se diverte no Final Fantasy. Se fosse um mundo... Porra, o jogo de navinha lá que vocês tomaram no rabo comprando no ano passado...
Eu não me escarei.
Ele é, da sua essência, um jogo de exploração?
Sim.
Por que, que ninguém
sim,
tá felizão de
jogar com ele? É joguei 20 horas dele, hein?
Essa aí, merda. Mas, exato, ele é um universo aberto, ele é nem um... Ele é chato. Essa que eu acho que é a pegada, sabe? Tem gente que fica, ah, você joga, você faz toda hora a mesma coisa. Se for bem feito, não tem problema você fazer toda hora a mesma coisa. O Metal Gear, você repete mil missões e repete amarradão, tá ligado?
E o contexto ajuda, né, Evandro? Vamos supor, você tá fazendo a mesma coisa, mas por que que eu tô fazendo? No caso do GTA, ele faz muito isso, mas essa missão é porque você tá fazendo tal coisa, tal coisa. Você sempre tá, GTA é sempre dirigindo ponto A ao ponto B e chegando lá, você mata alguém. É sempre isso, só que o contexto que ele coloca muda, né? Então isso é legal, isso é muito legal. Witcher, ele quebra isso como, você tem as missões pra ajudar as pessoas, você tem as missões de caça de bruxo, né, que aí você vai caçar, sim. Só que você tá repetindo o mesmo tipo de ação, é batalha, é encontrar um item, mas como ele coloca aquilo no contexto da história, tudo por trás do Witcher tem uma história bonita, você vai fazer uma missão pra salvar a namorada do cara, aí ele conta do porquê que a namorada apareceu na floresta, não sei o que, isso ajuda a dar uma vivacidade, entendeu? É o que eu falei, esse contexto de reclamar de repetição em videogame é meio esquisito, porque videogame, na sua essência, é uma atividade repetitiva. Você tá fazendo a mesma coisa o tempo todo, seja no Uncharted atirando nos bandidos, ou no 4, por exemplo, ficou pulando de corda, né? Você fica andando de corda, ou no Tomb Raider, como você vai ficar escalando as coisas.
Ah, Tomb Raider, exatamente.
E outra. Isso é o murinho o jogo inteiro, mano. Vai no sim. Murinho, atira pro outro murinho, aí vai pro próximo murinho. E é chato, não é?
Ah, por exemplo, todo mundo teve uma baita de uma experiência jogando Gears 3. A história do Gears 3, o desfecho, foi muito bacana. Sim,
com certeza.
Muito bacana.
Esse exemplo, Bruno, que tu tá citando aí, da que assim, é... Porque esses jogos de mundo aberto, eles fazem com que você viva a rotina daqueles personagens, né? E isso é interessante porque esse Witcher é um caçador.
Como se fosse bruxeiro. Um mercenário, né? Ele é um.
É um mercenário, mercenário.
Bruxo. Ele é um bruxo, só que ele é um mercenário que ele aceita contratos pra caçar feras. Ele é o cara que ele tem alguns poderes. Ele não chega a ser uma bruxa. É porque nesse mundo do Witcher é meio complicado. A gente prende esse bruxeiro por causa do Witcher, né? Mas na verdade ele é um bruxo. Ele é um bruxo, ele tem alguns poderes mágicos, um bruxo, lá, ele pode invocar os sinais. E ele é um caçador, ele é um mercenário porque ele faz missões por dinheiro. Então sim, ele vende os talentos dele, né?
GTA V é a mesma coisa, né? É tudo feito por dinheiro e tudo mais. Ou seja, é uma rotina que a gente tem desses personagens, uhum. Que a gente acaba acompanhando. E pra mim, é assim: esse jogo ele dura um mês. Sabe assim, eu jogo pra caralho. Fico focando nele, jogando sempre ele, e aí depois eu sigo minha vida pra um outro tipo de jogo. Fui assim, fiz assim com o Tomb Raider, eu acho que o Tomb Raider foi até menos, assim, o Metal Gear também foi um pouco menos, GTA foi um pouco mais, Dragon Age foi um pouco mais, Witcher foi uns 2 ou 3 meses jogando assim, e cara, eu pra mim era sagrado ter aquela horinha de jogo assim, sabe, sentar, vou jogar aqui umas 2, 3 missões do Witcher, ou vou só ir de um lado a outro pra tentar entregar alguma coisa que eu matei, sabe, o Shadow of Mordor mesmo, sabe, uma coisa que acontece em todos esses jogos em comum é que eu sempre deixo a história principal um pouco de lado pro jogo durar um pouco mais, e eu poder explorar um pouco mais ele, sabe, assim, todos eles, assim, eu sempre deixo a história de segundo plano. Quando eu vejo assim, já fiz todas as sidequests dessa área aqui, aí eu posso avançar um pouco na história pra poder abrir outro lugar, pra eu poder fazer outro tipo de sidequest, sabe? Isso foi, é um padrão em todos esses jogos. E eu me amarro muito, cara, eu adoro esses universos, adoro mesmo.
É, uma coisa, por exemplo, que você falou agora, que isso me admira muito, que eu sei que você e o Evandro fazem. Vocês escolhem um jogo, digamos assim, alguns jogos, e se dedicam neles.
Sim.
Né? Então, por exemplo, você falou assim, eu pego o meu jogo e vou. O Evandro, eu lembro que quando lançou o Rainbow Six lá, era tudo que ele fazia e falava, e isso é bom porque a pessoa aproveita. Não, mas é verdade, isso é bom porque a pessoa aproveita do jogo. Agora, eu tenho um problema que eu fico migrando de um jogo para outro, sabe? E aí, às vezes eu deixo finalizar um jogo porque apareceu um mais novo. Então, em alguns pontos, eu não consigo aproveitar todo o potencial de um jogo. Que nem agora, digamos, vocês estão na fase de Overwatch e Titanfall. Então vocês conseguem curtir isso, entendeu? Então, pra vocês, por exemplo, esse jogo valeu muito a grana. Valeu porque vocês investiram, vocês colhem, mas eu não vou ter nem falar horas, mas vocês colhem diversão disso, entendeu?
Exato, você tá jogando muito porque você tá se divertindo.
Exatamente. O que eu quero dizer assim, o importante não é quantas horas eu paguei $60, eu tenho que ter no mínimo 20 horas. O importante é o que você extrai da experiência. Se é diversão, ótimo. Se é uma baita de uma história, ótimo. Se durou 2 horas, mas foi excelente, bom. Melhor do que você ficar 10 horas naquele jogo que você tá louco pra desligar, sabe? Você fala assim, putz, não acaba isso.
Aí é perda de tempo.
Também,
aí é perda de tempo.
Então, eu acho que é muito mais perda de tempo isso, de você falar assim, não, eu tenho que jogar agora 20 horas porque eu paguei, do que você pegar e jogar um jogo e ficar feliz por 2 horinhas. Como eu falei, o Inside, que é o mais recente desses jogos curtinhos que eu joguei, cara, foram, sei lá, 2 horas que eu joguei, mas foram 2 horas que são inesquecíveis no contexto. Sim. Todo, sabe?
É, eu não consigo sentar e jogar meia hora e mudar pra outro jogo, sabe? Assim, principalmente esses jogos de mundo aberto, meia hora não dá pra fazer nada, mano. Eu no Final Fantasy é uma viagem de carro aí, mano. Vou de uma viagem de carro a ponta a outra aí. Não dá pra fazer nada, mano. Então, não tem. É engraçado que quando eu sei que tem uma viagem de carro, aí eu fico, aí se você viaja de dia é beleza, viajar de carro, porque aí eu vejo assim, ah, são 5 minutos pra chegar em um determinado local, eu fico puto quando não tem a viagem rápida, mas aí, foda-se, né, é o formato que o jogo tem.
É a
aí
vida.
Eu boto pra viajar, eu vou beber água, tudo mais, aí volto aqui, aí tá aqui, eu, como eu uso o mesmo monitor pra jogar e pra usar o computador, eu mudo pro computador, vou ver algumas coisas e tudo mais, depois eu volto pro jogo. O problema de viajar à noite no Final Fantasy é que aparecem inimigos no trajeto, sabe? Aí o cara para o carro e às vezes, nossa, muitas vezes, eu fui beber água e voltei e os meus amigos, eles venceram a luta e eu tava lá parado assim.
Oi, que belo amigo, né, gente? Tô dirigindo, tá, João, sem braço, tá ligado? Eu tava dirigindo, mata os caras aí.
Mas, cara, o carro do Final Fantasy é o grifo do Warcraft, sabe assim? Porque você vai de uma ponta a outra, assim, viajando, você não tem muito o que fazer, sabe? Você tem que esperar.
É, inclusive, eu acho que no caso do Final Fantasy não compensa, porque tem 2 maneiras, né? Ou você deixa o computador guiar, ou você guia, entre aspas.
Aí é mais chato ainda, você é louco.
Mas você guiar não faz sentido nenhum, então é melhor você ficar sentado e olhando a paisagem mesmo, cara. Porque você guiando não... Porque, pra quem não sabe, o Final Fantasy XV, como você dirige, entre aspas, assim, você não tem como mudar o caminho. Você tá como se andando num trilho. E aí você pode, sim, acelerar, parar, quando você tá dirigindo. Mas
dá
você não
volta.
Consegue mudar. Você não consegue mudar a jornada. Você pode dar a volta de onde você veio ou seguir, mas é sempre assim. Você não consegue... Você não tem a mão no volante pra virar mais pra
esquerda. Você não sobe a montanha como GTA faz, sabe?
Isso, exatamente. Então, de toda maneira, você pode ir pra frente ou pra trás, mas naquela trilha que você desenhou, entendeu? Então não faz muito sentido você dirigir mesmo. É melhor você deixar o computador dirigir e você ficar apreciando, porque realmente o jogo é bonito. Você fica olhando a paisagem. No começo eu fazia muito isso. Eu parava, ia lá nas montanhas, aí ficava olhando. Aí tirava uma foto.
É um saco, né, mano? Ninguém gosta dessas porra, não, de ficar olhando. Você de passageiro olhando as paisagens, né? Que porra de jogo é esse, mano?
Mas depois cansa um pouquinho mesmo, é verdade.
Né? É, mas aí eu dou sempre prioridade às missões mais próximas e às viagens rápidas, assim. Missão que tem viagem rápida, assim, que você aperta e ele tem um loadzinho lá de 30 segundos, mas você chega no local lá e tá sucesso.
Se bem que no Witcher é bem mais demorado que isso, né? O Witcher, nossa, viagem rápida, às vezes no Witcher demora tanto que eu preferi ir andando mesmo.
É melhor ir a cavalo andando do que fazer a viagem rápida, é verdade. Mas é o problema dos mundos abertos, né? Que são mundos gigantescos que eles têm que carregar tudo de novo, né? Excelente. Vambora! Eu sou Jurandir Filho.
Eu sou uma cobra venenosa.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula.
Ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
É
Estamos aqui juntos mais uma vez para falar de uma franquia clássica da história dos videogames. Mais uma vez, né? Estamos aqui numa jornada em cima dessa franquia. Bruno Carvalho, vamos falar sobre o quê, Bruno?
Nós falaremos, Senhor Jurandir Filho, na sequência de um outro jogo da Capcom, de uma franquia tão importante, se não mais do que da que falamos na semana anterior, que é de Resident, falaremos de Street Fighter 3.
Olha aí, rapaz, Bruno, Street Fighter 3 não é tão popular quanto os outros.
É, não. Infelizmente.
Possivelmente o Street Fighter é mais técnico já ser.
Bruno, lembrar que nós já fizemos 99 vidas sobre Street Fighter 2, que nós mesclamos o 1 ali no começo. No começo, 99 vidas, em 2011, há exatos 6 anos.
Pois fizemos sobre Street Fighter 2. Que caminho que fizemos de lá pra cá.
99 vidas 12. Fizemos o 99 vidas 113 sobre Street Fighter Alpha.
Oh, pode crer, lembra?
O
narrador cansado.
O narrador que desiste, né? De falar
ele, o nome do jogo. No meio do caminho ele cansou, já era.
Fizemos também um cast, Bruno, sobre os versos, não foi? Fizemos isso, né?
Falamos
mais ou menos?
Falamos mais ou menos.
Por ciminha. Resumão do sucesso. Eu nem lembro qual foi esse cast. Tô procurando aqui, não acho. Não.
É que a gente falou um crossover. Pouquinho lá no cast dos X-Men primeiro, e depois a gente falou de crossovers também,
isso,
né?
Isso, exatamente. Eu acho até que vale depois a gente fazer específicos, né? Porque tem muitos jogos, né? Mas o Marvel's Capcom e tudo mais, acho que...
É, que crossover entrou tudo, né? Crossover entrou King, entrou o próprio Street Fighter vs X-Men, Marvel's Capcom e tal. Tekken Cross Street Fighter, lá Street Fighter Cross Tekken, entrou um monte de coisa.
Sim, e aqui chegamos em Street Fighter 3, da cronologia principal, hein? Principal a cronologia.
Exato, da cronologia maluca da Capcom, né? Que na verdade o Street Fighter 3 é o último jogo na linha do tempo da série. Que a gente até falou um pouquinho disso quando a gente falou do Street Fighter Alpha. E até para responder uma coisa que o Evandro falou, que infelizmente o Street Fighter 3 não é tão conhecido, porque ele saiu num miolo que Street Fighter tava com as duas séries andando. Veio o Alpha, e aí o Street 3 saiu enquanto ainda estava saindo a série Alpha. Então elas coexistiram, né? Então o Alpha ficou puxando pela série mais clássica, né? Então tinha os personagens clássicos. E o Street Fighter 3 chegou em 97. Então foi mais ou menos assim, né? O Street Fighter Alpha chegou em 95, o primeiro. Isso. Depois 96, o segundo. Em 97 veio o primeiro Street 3, né? E aí depois foi 98 e 99. E em 98 saiu o Street Fighter Alpha 3. Então,
que era aquela série... delícia, né? Mil personagens.
Era então... muito bom.
E então essas séries coexistiram, né? Mas como é que funciona a cronologia do caso da Capcom? Até pra gente voltar pro pessoal tentar entender que a gente tá no Street Fighter 5, mas o 5 acontece antes do 3, né? Então, na verdade,
a Capcom não sabe contar. Os caras falam da Valve aí, ó.
A Capcom tem o seguinte: o primeiro jogo na ordem cronológica mesmo é o Street Fighter, o de 87, tá? Isso. Street Fighter 1.
O lixão, aí... só tinha o Ryu e o Ken.
Isso, só tinha o Ryu e o Ken, ainda pra jogar com quem você tinha que ir no segundo controle, né? Porque era só o Ryu, na verdade. Aí vem o Street Fighter 2, saiu na sequência, mas ele não é o segundo jogo da cronologia. Na verdade, o Street Fighter 0 ou o Alpha é o jogo que se passa entre o 1 e o 2. Tá? Então ele chamava Zero, mas nem era antes do 1, na verdade. O Zero no Japão, que aí eles mudaram o nome no território americano pra Alpha, ele acontece entre o 1 e o 2.
A cronologia de história tu tá falando, né?
Isso, não a cronologia de lançamento, tô falando a cronologia de história. Sim. O lançamento é o Street Fighter 1, Street Fighter 2, aí todas as versões do 2.
200 versões do Street Fighter 2.
Turbo, aí a série Alpha, isso, aí a série Alpha, o 3, o 4 e o 5, tá? Isso é a cronologia de lançamento, mas a cronologia da história é Street Fighter 1, Street Fighter Alpha...
Que ninguém jogou Street Fighter 1, né, mano?
Chegou o cara que chegou uma hora e meia depois do combinado.
Então, Street Fighter 1, Street Fighter Alpha, Street Fighter 2... Aí você fala assim, bom, na lógica é o Street 3. Não, aí vem Street Fighter 4, Street Fighter 5 e depois o 3. Ou seja, entre o 2 e o 3, existe na cronologia os fatos do que estão acontecendo no 4 e no 5.
Tá. Uhum. Tá tudo meio bolo ali, é a mesma coisa, né, Bruno? Assim, só muda a época, os cabelos dos personagens.
E então, se você perceber, no Street Fighter 3, tanto o Ryu, Ken quanto o Akuma, eles estão mais velhos. É o ponto em que eles estão mais velhos. Isso. Da franquia inteira, né? Então, assim, o 1 e o Alpha, realmente você vê que eles estão mais jovens. E o Ryu tá até com o cabelo ainda vermelho, né? Que era na época que ele era ruivo ainda. Sim. E aí vai evoluindo. E lá no Street 3 é o ponto, digamos, de maturidade dele na série, onde eles estão mais velhos mesmo, né? Qual que foi o problema maior do Street Fighter 3? Apesar
maior.
Do Evandro ter citado, problema maior.
Maior problema, assim, eu tô esperando você falar, porque pra mim é revoltante isso.
O problema maior é que, na verdade, que causou rejeição do público foi justamente a mudança da manha dos personagens. Né? Por quê? Porque como o Evandro falou, tecnicamente falando, ele é, inclusive eu acho isso comparado até com os mais recentes, eu acho que ele é o melhor jogo da franquia na parte técnica.
Sim,
sabe?
Parte
ele,
técnica
trouxe,
é.
Ele trouxe várias inovações. A animação, pra mim, é a mais bonita da franquia.
É mais
também.
Bonito,
ele
concordo.
Tá pau a pau com Mark of the Wolves lá do lado da SNK. Eu acho que tem jogos dos dois lados. Esse Street Fighter 3, ele veio na veia do que era o Red Earth, que eram outros jogos da Capcom que usaram a CPS 3. Que era, pra quem não sabe, até a série Alpha, a Capcom usava o CPS 2, que era o Capcom, o sistema deles, né? Digamos assim, o que hoje a gente chama de engine, né? Antigamente, na verdade, você tinha hardware que era onde feita a base do arcade, né? Então, o Street Fighter, o primeiro Street Fighter, o Final Fight, eles vieram na CPS 1. Que era a primeira geração de placas de arcade da Capcom. Uhum. Aí o CPS 2, onde veio Street Fighter 2, veio a série Alpha, né, veio Cadillac Dinossauros, uhum. Né, e aí a CPS 3 é onde vieram esses outros jogos, que são esses jogos bonitões da Capcom. O Red Earth, o próprio Street Fighter, que é fantástico. Em termos de animação...
Sim, é sensacional.
Porra, a fasezinha da chuva lá
é muito foda. Cara, você vê a Helena fazendo o gingado lá da capoeira e tal, porra, é sim. Muito bem feito aquilo ali. Não, e te falar um negócio, quando eles hackearam a CPS 3 pra emular... Porque a CPS 3 era considerado muito difícil, impossível de emular ali nos idos de 2006, 2007. Acho que foi em 2008 que finalmente eles craquearam, sei lá qual termo se usa, e foi possível então emular CPS 3 no computador. E eu lembro que a galera, a comunidade de arcade, o pessoal que se amarrava nos jogos de luta e tal, ficaram loucos nas comunidades de games que eu acessava na época. Foi tipo um marco daquele ano, terem finalmente conseguido emular CPS 3 no computador.
Aliás, só uma correção do que eu falei, o caso do Cadillac, ele tem versões de CPS 1 e CPS 2, tá? Porque tem uma... Não sei se vocês já perceberam isso, é uma versão do Cadillac que é mais feinha, digamos assim, que é a que roda no CPS. Não é que é feio, o jogo é bonito pra caramba, mas ele roda na mesma, de novo, no mesmo hardware do Final Fight. Você percebe que tem um que parece que ele é mais bonito porque ele tá rodando na versão atualizada da CPS 2. Mas o que o Izzy falou é até importante, a CPS 3 realmente era muito difícil não só de emular, mas de trabalhar, tanto que a própria Capcom, isso é uma coisa que pouca gente sabe, o suporte da Capcom pro Dreamcast não foi em vão. A própria Capcom, um período, mudou pra placa Naomi, que era da Sega, por isso que a gente viu esses jogos da Capcom sendo portados pro Dreamcast, porque era a mesma placa, a mesma base.
Sim.
Então, o Marvel vs Capcom 2, que a gente viu rodando ali, por exemplo, o port do Street Fighter 3, por exemplo, pro próprio Dreamcast, a versão do Third Strike. Então você vê que era meio que parte dessa parceria que a SEGA tinha com a Capcom, e a Capcom passou a usar inclusive a placa Naomi durante um período que era da Capcom nos arcades.
O Bruno, muita gente não sabe, né, mas quando saiu o Street Fighter 3, as duas primeiras versões, pelo menos, eles saíram exclusivamente pro arcade e pro Dreamcast, né? E aí, a partir da terceira e quarta versão é que começaram a sair para outros consoles. E é por isso que muita gente não sabe que Street Fighter 3, por exemplo, ele foi lançado sem muitos personagens clássicos, né? Você tinha o Ryu e o Ken como personagens, assim, reconhecíveis.
Quem?
O Ryu e o Ken.
Quem?
O Ken é o novo Mario.
É o famoso Who's on First, sabe qual é?
The Who,
quem,
né?
Quem? O Ken? Quem?
The Who, né? The Who on the stage.
Who's on first?
Muito bom, excelente. Mas olha, tinha os dois personagens e o resto era tudo diferente, macho. Que diabo é isso, Bruno? Que diabo de personagens são esses, Bruno?
Sabe o que eu acho mais complicado, Juras? Não é nem que ter ou não personagem diferente. É ter personagem que não parece personagem de Street Fighter.
É verdade.
Você pega tipo aquele Tio Elve na vida, o Tio Elve é personagem de outro jogo, mano. Não é personagem de Street Fighter, caralho. Não, mas é do Killer Instinct aquela porra.
Na verdade, o que aconteceu, o subtítulo lá do primeiro jogo do Street Fighter 3 é New Generation. Ele tá trazendo uma nova geração de personagens. Só pra confirmar, não foram quatro versões, tá, Juras? Foram três versões de Street Fighter 3 que saíram. Tá. Que tem o primeiro, né, que é o New Generation. Aí tem o Second Strike, o Second Impact e o Third Strike.
Isso. Né? Mas aí tem um remake, né? Mas tem um remake do Third Strike, né? Que isso, é o que vem com a versão online.
Aí tem uma versão que chama Double Impact, que era 1 e o 2 junto, que saiu pro Dreamcast, né? Uhum. E também saiu pra outros consoles depois.
Cara, o Dreamcast aí... foi o console dos joguinhos de luta de arcade, né, mano? Foi basicamente um outro Saturn.
Sega, né, mano?
Sega foi. O Dreamcast era, digamos assim, a evolução da ideia que era o Neo Geo na época. O Neo Geo era aquela coisa de você vai ter o arcade em casa.
E por isso que era caro pra caralho.
Sim, e o Dream foi também essa coisa. O Dream tinha muito porte de arcade pra ele, os jogos de luta. Os jogos da Sega eram portes, o Crazy Tech.
O Saturno, a ideia. O Dreamcast foi um Saturno melhorado, digamos assim, nessa premissa de jogar os
Saturno
jogos.
Saturno é outro, tanto Neo Geo, jogo bom, não, hein?
Tanto o Neo Geo quanto o Saturno, a ideia era jogar jogos de arcade em casa.
Saturno, cartuchinho lá de expansão de memória, mano. Ficava igualzinho o fliperama.
O que que acontece no caso do Street Fighter? Eles queriam trazer essa nova geração de personagens. Então, o que que eles fizeram? Eles mantiveram alguns personagens clássicos, né? Então, mantiveram o Ryu e o Ken.
Só eles dois. Eles... O resto tudo novo.
É, o
na primeira
o
versão, obviamente.
Né? Isso, então, o Akuma existe nesse universo, ele liberado. Não é jogável ainda, no primeiro, tá? E aí eles trouxeram os personagens novos... que estão ali pra substituir aqui, entre aspas, os personagens antigos. Então, eles
são muito iguais, Bruno. O Alex é igual o Zangief, macho.
Então, qual que é a pegada? Eles tentaram mesclar um pouquinho. O Alex, eles pegaram dessa vez, ao invés de trazer um personagem russo, eles falaram assim, ó, a gente tem um personagem de wrestling, é um americano. Né? Então, falou assim, ó, mas se você perceber, ele realmente é um mix do Zangief com alguns outros elementos. O Dudley, por exemplo... É o Balrog, é o cara de boxe. É o Balrog
de boxe, né?
Movimentos e tal. Aí tem lá no começo, inclusive, uma coisa que eles fizeram. O Yun e o Yang eram o mesmo slot, só que um você selecionava com soco e outro com chute. Era personagem de Kung Fu, veio no lugar do Fei Long. Né? Então você tinha...
Então, mas Bruno, o Yun e o Yang parecem personagens de Street Fight, o designer dele.
Parece.
Agora, você pega aquele Necro lá. Mano, Necro do Mortal Kombat. Sai daqui do meu Street Fighter.
Não, cópia do Necro, Blanca. Cópia pegar... do Blanca.
Então, não, o Necro ele é uma mistura do Dalsim com o Blanca, se você pegar. Porque ele foi... o que aconteceu com ele? Ele era uma pessoa normal, o Necro, né? Então ele teve a organização do mal, entre aspas, aqui no Street Fighter 3, são os Illuminati, tá? Uhum. E aí o Gil, que é o chefão final... É o cara que, por boas intenções, faz a maldade. Porque, assim, o Gil é aquele cara que ele é metade fogo, metade gelo. Que é um chefão, inclusive, do Street Fighter, um dos chefões mais apelões que tem.
É difícil pra caralho, pode crer,
é louco. É muito foda. E aí, o que acontece? Ele não é uma pessoa ruim, mas ele é muito egocêntrico. Então, ele acha que é a responsabilidade dele salvar o mundo. Tornar o mundo um lugar melhor. E aí, por causa disso, ele se acha no direito de fazer o que ele quiser. Tem algumas coisas meio bestas na história. Por exemplo, o Dudley entra no torneio porque o Gil pegou o carro dele.
Pra pô, mas também é história de jogo de luta, né, Bruno?
Agiota.
Entendeu? Mas aí, se você for percebendo, cada personagem ele tá ali pra cobrir meio que um slot. Que a gente falou do Necro, ele é meio uma mistura do Dalsim com
ele os elementos. Ele é claramente o Dalsim, a parada do
Soul. E ele dá choque, mano. Ele dá choque do Blanca, ele.
Isso. É, ele dá aí choque. Você tem, por exemplo, o Shan, que é o.
Brasileiro.
É o Dan. Isso, ele é brasileiro. Ele é. Na verdade, ele é o Dan, cara. Ele é o Dan dessa versão, entendeu? É o carinha zoeiro, ele tem um golpe, um shoryuken dele, ele joga basquete e tal, o shoryuken
luta com dois braços,
né? Entendeu? Ele é discípulo aqui, entre aspas, do Ken, porque ele que falou assim, eu sou seu discípulo do Ken, sabe? Aquela coisa da... Sim. Que é também uma relação que a Sakura tinha com o Ryu na série
Aí o Ken falou, é o quê, galinha?
Aliás, Bruno, o Shan, ele aparece no final do Ryu no Marvel vs. Capcom. E, então é um personagem aleatório, assim, né?
Gente, Street Fighter 3 é canon. O que acontece Sim. no Street Fighter 3 acontece na franquia como um todo.
Só que não é algo que a gente espera, né? Porque, por exemplo, o Shan Matsuda, o brasileiro, ele luta karatê, né? E ele é descoladinho Sim. e tudo mais.
E pra quem não sabe, ele é irmão da Laura do Street Fighter 4.
Laura Matsuda, ah, é? Exatamente.
5, aliás, desculpa. Laura não tá no 4, tá no 5.
Do 5, a Laura que teve toda a polêmica das roupas e tudo mais, esse é o irmão do Shan Matsuda. Mas a gente tem uma personagem no Street Fighter 3, se eu não me engano, é a única feminina da primeira versão, né? É a única mulher,
não,
né?
Não. Na primeira versão tem a Ibuki, que é a ninjinha.
Ibuki, exatamente.
É a primeira pra caralho. É. E tem a Helena também, que é da capoeira.
Que luta capoeira, mas não é brasileira, né? Ela é keniana, né?
Não, ela é keniana, exatamente. O brasileiro, os brasileiros que tem, na verdade, você tem o Shan, que o Shan, ele tem esse nome porque ele é brasileiro, mas é filho de brasileiros com japoneses, por isso tem o Matsuda. E o Ouro não é brasileiro, mas ele luta no Brasil. E pra variar, o cara que luta no Brasil é sempre escroto, né? Que é o cara, ele é um maluco que não tem cabelo, tem só dois fios de cabelo, estilo Homer. E ele ele luta com um braço só, não é que ele não tem, ele tem outro braço. Isso é uma coisa que eu descobri depois também, eu nem sabia na época. Ele tem o outro braço, só que ele esconde o braço na roupa. Ele fala, ele é tão mais forte que todo mundo, que ele luta com um braço só. Não, a história dele é essa mesma. Ele fala assim... Os meus oponentes não são dignos de mim, então eu vou lutar com um braço só.
Valeu então, bichão.
Falou, é. Você é o bichão mesmo, hein?
Você é o bichão mesmo, hein, meu filho?
Aí no 2, na segunda versão, né, no Street Fighter 3, o Second Impact, que também tem aquele nome de Giant Attack lá, entra o Hugo.
Isso.
Que veio. O Hugo é o Andori do Final Fight, né? Os caras não quiseram colocar Andori lá, ele é o Hugo. Tanto que a gente tem Fortão, o nome dele. Né? É Hugo Andori, né? Então ele veio. E aí tem o Urien, que é o irmão do Gil. A diferença é que o Urien tem os poderes elétricos, né? E o Gil tem o poder do fogo e do gelo. Que
mano, mas tu tá percebendo, né? É um personagem aleatório demais, mano.
É o que eu falei, parece personagem da SNK, mano. Que ele bota os negros só pra encher pra completar lá o King of Fighters, tá ligado? Não é um personagem. Porra, aquele outro do cabelinho lá, que lembra o Yori, o. Remy.
Ah, o Remy.
Remy, é personagem do King of Fighter. Olha o design dele. E fala, isso aqui não é do King of Fighter? Não,
o Remy, ele
lembra igual o Guile,
ele lembra muito o Yori. É? Não, então, os golpes...
Não, é Yori, dele, é Yori.
Tá? O Remy, ele tem os golpes do Guile, tá? Ele tem os golpes
do Guile, mas do
ele
Yori.
Lembra visualmente muito o Yori, cara. Igualzinho. E, só que aí, o Remy, ele veio na terceira level, né? No Fight for the Future, lá, o Third Strike. Que aí entrou o Remy... Entrou o 12, que o Evandro tava falando, que é aquele que ele é um transmorfo. Que assim, o 12, pra você ter uma ideia, na história do jogo, ele é uma evolução da experiência do Necro. A experiência do Necro fez ele conseguir esticar os membros e tal. O 12 é uma evolução ainda dessa experiência, que ele consegue se transformar todo. Na verdade, ele foi criado em laboratório, ele vira uma pipa no jogo, ele faz um monte de coisa. Então.
É um máscara.
É bem máscara mesmo. E aí você tem o Kyo, que é um personagem muito bom. Uma coisa que eu falo do Street Fighter 3, os personagens de força no Street Fighter 3, você sente o impacto dos golpes. E o Kyo é um personagem de força também, que é um cara que usa uma máscara, né, de meio aquela máscara, o homem da máscara de ferro, manja. Uhum, uhum.
Ele parece o Rorschach do Watchman.
Isso, exatamente. Ele usa o casacão, o chapéuzinho. E tem a Makoto, que é a menina do karatê lá, que luta com a faixa amarrada no pescoço.
Makoto é maneira. Makoto parece
muito boa.
Street Fighter. E tem um design animal e é muito boa de jogar em todos os jogos que ela tá.
Com certeza.
Agora, qual foi o problema? Se você perceber, cada personagem ali... ele tá pra preencher um espaço, digamos assim. Porém, eu acho que o problema maior foi o que eu citei no começo lá... Que ele coexistiu com a série Alpha. Então o pessoal ainda estava acostumado muito com aquela coisa do Alpha que puxava muito o clássico. Só que tem uma coisa que o Alpha fez melhor que o 3. O Alpha, ele te apresentava personagens novos, mas ele sempre buscava um equilíbrio, né? Então, assim, tem personagem novo, mas eu não tô tirando os velhos. E eu acho que o 3 mudou muito, ele trouxe uma mudança muito grande. Eu acho que teria sido mais eficiente se ele começasse a apresentar esses caras aos poucos e tirasse os outros de pouquinho em pouquinho. Sabe? Então, começou assim. assim, tem a galera do Street Fighter 2 e mais esses. Por exemplo, ele colocou o Necro lá. Se você, no próxima versão do Street Fighter 3, você tirasse o Dalsin e deixasse o Necro, o pessoal já estava acostumado com ele, o pessoal, entendi, esse cara tá aqui para substituir o Dalsin. Então o Dalsin pode ir embora, pode se aposentar e o Necro fica. Aí vamos supor, eu vou tirar o Balrog e coloco o Dudley no lugar. Vai fazendo essa substituição aos poucos para tirar essa rejeição, porque de verdade, eu acho o Street Fighter 3 um dos melhores jogos da franquia, inclusive comparado com 2 no termo técnico, e a jogabilidade de cada personagem é sim muito diferente, cara, entre eles.
É muito diferente, é muito diferente. Eu gostaria muito, Bruno, de jogar um jogo como Street Fighter 3, mas com todos os personagens clássicos, né? Porque pra mim, cara, não existe conversa quando você lança um Street Fighter que não tem a Chun-Li, por exemplo. Eles tiveram que lançar 3 versões do jogo pra colocar a Chun-Li, cara.
Isso.
Que a porra Chun-Li é essa, mano?
Depois, né? Então, assim... É porque, pensa o seguinte, a ideia deles, como eu falei, lembra do primeiro título, era uma nova geração de heróis, o Ryu e o Ken estavam ali...
Então tira o Ryu e o Ken, mano.
Então, mas não, pra passar o bastão.
Que pra eram, mim, digamos, pra mim, o trio de Street Fighter são eles três, cara. São Ryu, Ken e Chun-Li, cara. Na minha cabeça.
Pra todo mundo, né, mano? Pra todo mundo.
Então, a série
o
Gaio, Victory.
O Gaio também é bem representativo.
Eu também acho,
Ô, peraí, para tudo aí. Agora é Gaio? Que foi pra esse?
Guile.
Pode ser o que você quiser, meu amigo. Guile, o mundo é livre.
Guile, a música
general,
do Guile.
General
Guile.
General Guile.
Guile.
Mas, Bruno,
inclusive, eu entendo... a musiquinha do Guile que combina com tudo. Vocês já viram isso, né?
Sim. Clássico. Mas Bruno, eu penso muito sobre o Mortal Kombat, por exemplo. Mortal Kombat, quando chegou lá o 3, eles colocaram o Sector e o Cyrax com personagens novos... E aí, só que eles não tiraram personagens clássicos, entendeu?
Tiraram, peraí, se você lembrar, na versão do Mortal 3 não tinha o Scorpion.
Não tinha o Scorpion, aí, né?
Que pois vergonha, é, né? Substituíram eles pelos
tiraram. Cyber Ninjas. Que pode, é verdade, lembrar. Ultimate não, é que voltou tudo, né?
Scorpion. O nome certo é Sub-Zero Amarelo.
Isso. Sub-Zero Amarelo. Pois é, no 3 lembrar... eles tiraram o Scorpion, tiraram quem mais tiraram no 3?
O Raiden, na primeira versão do 3 também não tinha.
Johnny Cage.
Eles tiraram.
Johnny Cage não tinha, verdade. Voltou o Kano do primeiro.
Isso.
Voltou quem mais? Tiraram o Kung Lao.
Tiraram o Baraka.
Kitana, Milena não tinha também.
Tinha, não tinha.
É que vocês estão confundindo, porque aí o Ultimate voltou essa galera. E o Trilogy depois fez a barra.
Cara, o Ultimate era... Nossa, mano.
É o jogo dos ninjas, mano, Ultimate, que tinha o Sub-Zero normal e o Sub-Zero sem roupa. Tinha o Scorpion normal...
Caralho,
tinha o
Sub-Zero pelado? Que versão parece que você jogou,
gente? Sem máscara, caralho.
Sem máscara.
Pelado. Ou o Sub-Zero de suspensório eu odiava e hoje é o meu favorito, cara. Todo mundo odiava aquele Sub-Zero de suspensório com a cicatriz no rosto.
Eu sei até hoje o combo dele monstro de 8 hits.
Porra, eu sei tudo daquele personagem, mano.
Cabal, hein, mano? Cabal pra mim foi um dos melhores personagens, assim, mano.
Cabal era bacana. Cabal era um que eu adotei pra, tipo, descobrir todos os golpes dele também.
Cabal tirava a máscara, pro cara, o espírito do cara saía dele.
Você ia correndo, pode crer.
Pensa num bicho.
Mas voltando pro Street Fighter.
Voltando pro Street Fighter aqui, então, me incomodou muito isso, Bruno, viu? O fato de não ter a Chun-Li. Pelo menos, coloca os três e o resto de já é diferente, beleza. Pelo menos a gente mantém...
Mas põe onde eles chegaram no Third Strike, né?
Sim. Depois de tanta reclamação, né, mano?
Tinha o Ryu, o Ken, tinha o Akuma como personagem jogável, já travado no começo, e a Chun-Li. E aí depois eles colocaram os outros personagens... É, como eu falei, isso é uma pena. As pessoas não deram uma chance pra ele por causa disso. O pessoal tava se divertindo no Alpha e meio que relegou o 3. Mas tecnicamente falando, ele trouxe coisas pra franquia que foram muito importantes. Primeiro, o sistema de pairing lá, que é responsável pelo momento que todo mundo fala Street Fighter 3, sempre lembra lá da semifinal, o momento do Daigo que ele faz o pairing no especial da Chun-Li. Ele tá jogando com quem? Aí a Chun-Li dá um super. Ele tá faz o pairing em cada movimento. Muito bem. Em cada movimento faz um parry e depois dá o especial. Ele ganha a luta, quer dizer, ele dá uma virada. Será
alguém mais já conseguiu fazer isso no mundo?
Macho, isso é muito difícil, porque fazer parry é difícil.
Em campeonato não, mas alguém conseguiu com certeza, porque eles colocaram no jogo um modo de desafio lá depois, que era exatamente a mesma situação, pra você tentar fazer igual.
A gente comentou isso aqui na outra
versão que saiu. Eles lançaram lá a versão depois pro Play 3, uma versão atualizada, né? E aí ele tem os desafios, e um dos desafios é você tentar replicar o momento do Daigo, cara, que é maluquice, cara.
É difícil fazer pra o parry, né, Bruno?
Dá dois pra frente.
Você tem que pôr pra frente, é assim, o problema do parry é que ele é um
impulso.
contra natural, porque assim, geralmente quando o cara vai te atacar, você quer defender e defender pra trás. Qual que é o parry? O parry você vai pôr pra frente exatamente no momento que o cara vai te dar o golpe. Caraca. Então na hora que o golpe vai conectar, você tem que estar colocando pra frente, entendeu?
O cara tem que adivinhar o milésimo de segundo exato.
Ele tem que contar quadro pra fazer,
cara. É contar frame, é loucura. Aquele bagulho que o Daigo fez, cara, ele já tava vendo o código da Matrix. Não tem outra explicação. Ele não tava vendo o jogo.
Ele tava vendo em câmera lenta. Tem aqueles speedruns que o cara faz tool assisted, que é em câmera lenta, ele vai botando cada input de comando, né? E o cara tava vendo assim, mano, ele tava jogando, ele vinha o golpe vindo a 2 km de distância, e aí ele fazia o pair ali na hora certa e vai, tá ligado?
Ele tá tão robô nesse momento que ele, cara, ele faz a sequência de parry que já é absurda, e aí ele pula e ele defende. Tipo, qualquer pessoa, depois de dar aquela sequência de parry no especial, ia falar, opa, deitei, agora é minha hora de atacar. Ele pula, defende o último chute e emenda no combo, tá ligado? Tipo, é muito absurdo.
Você vê a precisão milimétrica do cara, porque ele sabia que ele podia gastar aquela parte com a defesa.
Exato.
O cara é muito gênio, não tem como explicar isso, cara. Porque assim, qualquer um de nós aqui, qualquer um, até o Evandro, que é o mais experiente de jogo de luta, se você tomar aquele especial, você defendeu e já, você não ia nunca.
E o cara fez pra isso. O Dustin, o oponente dele, que também já ganhou o campeonato no futuro, depois tu joga pra caralho, ele falou, beleza, eu tô com quase metade da minha barra de life, eu vou dar um especial, esse otário vai ter que defender, porque ninguém na vida vai conseguir dar parry nessa porra, e aí eu vou ganhar, acabou o jogo, tá ligado?
Tipo, mano... Pra quem não viu esse vídeo, né, tem aqui no post, a gente já falou umas 2 ou 3 vezes aqui no 99 vezes, mas acho que vale muito... Vale a pena assistir,
mas que vale é a pena.
Um momento histórico do esporte, né? Antes de se tornar realmente um esporte, né, era um...
Não, já era Evo, né, essa cena já era Evo.
Mas não existia, não, esse cenário.
Que tem hoje. Mas se liga que quando ele dá esse golpe, o parry, você tem que fazer um por golpe. No especial, ele teve que fazer o parry contado pra cada
golpe.
Ele tinha que saber a quantidade de golpes que a Chun-Li ia dar no especial, cara. É inacreditável o que ele faz.
Sabe, esse aí, cara, ele tá na cena.
Com a Alemanha, nos 40 minutos, segundo tempo, e o Brasil virar 8-7, tá ligado?
Isso. Pode crer, teria sido isso.
Mas, assim, a gente fala muito dessa questão do parry, que é muito bacana, mas não é só o parry que ele trouxe. O movimento que ele trouxe, que hoje pra gente até considera normal em jogo de luta, mas que ele trouxe pro universo Street Fighter, é aquele de ele dar os 2 toques pra frente ou pra trás, pra ele dar aquele dashzinho rápido pra frente, sabe?
Uhum.
E aí ele faz, que aumenta a parte técnica muito nesse jogo. É... Outra coisa, uma coisa que só existiu nele, não existiu em nenhum outro jogo, porque geralmente o que acontecia? Quando a gente tava numa luta, empatava, acabava o tempo e empatava, ou você empatava com sangue, ele dava o famoso double KO, né? O double KO. Isso. Lá. Tipo, um nocaute. Empatava e ia prosseguindo, né, até o quinto round. Nesse, ele implantou um sistema que não tem empate. É um sistema que ele chama de Judgment. Que é o seguinte, se você tá numa luta, olha que negócio maluco, se você tá numa luta e empata a luta, quem decide são 3 juízes, são 3 juízas, na verdade. Então o jogo para, ele fala assim, ó, Judgment, como se fosse o juiz do UFC. Aí vem 3 personagens na tela, carregando uma plaquinha, e aí cada uma vira o rostinho de quem ela acha que venceu a batalha. E aí quem lutou mais técnica durante a... Porque se você perceber, o Street Fighter 3, ele te dá uma nota. Ele faz as suas notas lá, F+, 3+, sabe? Ele dá nota baseada em letras. Quem lutar melhor vai vencer nessa base do Judgment. Então ele tirou empate. Não tem como empatar mais a luta por causa disso.
É maneiro.
Se você pensar no sentido do Street Fighter na história, voltando pra história do Street Fighter, faz sentido que o Street Fighter 3 trouxesse personagens diferentes, porque a galera do Street Fighter 2 meio que aconteceu de estar lá, sabe? Ninguém tem um motivo pra continuar lutando de verdade. Porque, na teoria, a ameaça do Street Fighter 2 morreu ali com o Bison, né? O Bison, ele foi o inimigo da série Alpha, e ele já estava mais fraco no Street Fighter 2, né? Porque a história é justamente essa. Ele tinha, digamos que o Bison, ele atingiu o ápice do poder dele na série Alpha, por isso que ele é mais forte no Alpha do que no 2. Uhum. E aí o 2 já era a mega forma Moon-Ha dele, sabe? Então ele tava ali, era um novo hospedeiro, sabe? Ele procurou um novo hospedeiro, mas ele não tinha tanto poder. Aí, se você pensar nesse contexto, fala assim, por que que o E-Honda ia estar lá de novo? Por que que o Zangief? Meio que dois
compreensores
ali, então eles não deveriam estar lá, né? Os Dalsim, que é um líder zen e tal, não tinha que estar lá. E aí eles tentaram prosseguir a história E aí, como a gente falou, o problema foi esse, né? A galera que teve rejeição pelos personagens, o que é uma pena. A galera não chegou a conhecer a beleza de Street Fighter, até pela plataforma que tava também, porque o Street Fighter 3 não saiu pra PlayStation, que era a plataforma mais... a 1 ainda, né, na época. Mas saiu pro Dreamcast e tal, então a plataforma não teve uma penetração tão grande. Só em 2000 que saíram as versões atualizadas, que aí depois saiu pra Play 2 também, e mais tarde, aí, né, já na geração passada, foi pra Play 3 360.
Que é a mais famosa, mas... né? Essa é a mais famosa do Street Fighter 3 ou é a versão do PlayStation 2?
Ah, mas é que, na verdade, essa versão que saiu do
é com a mais completa, né?
É a mais completa, é baseada no Third Strike. Não, é. Não é um remake, é uma versão remasterizada do Third Strike, isso. Porque já tinha online na versão anterior pra Dreamcast, né? Então ele tinha lá, uma das versões tinha o gameplay online, só que só funcionava no Japão, pra variar, né?
Uma coisa que sempre me incomodou, assim, eu sou muito fã das músicas da franquia Street Fighter, e como New Generation, por causa do nome, né? Um monte de música nova. Mas a impressão que eu tenho, Bruno, é que as músicas do Street Fighter 3 são música de lounge, assim, sabe? Música de elevador, de sala de espera, sabe? Umas músicas mais genéricas. E foi mudando, de uma versão pra outra foi mudando a música, sabe? Porque acho que se fosse uma música foda, eles iria permanecer, né? Iria permanecer as músicas. Aí foram mudando de uma versão pra outra.
Não, mas é que é questão de costume também. Eu acho que, assim, muitas pessoas falam assim da trilha do 3 porque elas estavam mais habituadas com a trilha do 2. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho que em termos de qualidade de composição, a trilha do Street Fighter 3 é muito superior à trilha do 2, em qualidade de composição. Não. É o que você falou, tem muito jazz, tem muita influência de trip, de jazz, sabe? As músicas são muito boas. E graficamente falando, e aí eu vou falar só da qualidade da animação dos personagens, mas os cenários são belíssimos. Eles vieram da evolução do que já era no Alpha. Eu vou pedir pra vocês darem uma olhada. Olha como é que é bonito o cenário da Ibuki, que é um cenário no Japão que no fundo você tem uma plantação, sabe? E a música da Ibuki. A música da Ibuki é fantástica.
E outra, né, Bruno? Assim, você começa o primeiro round tá de um jeito, segundo round ele vai anoitecendo, vai escurecendo.
Isso, tem mudança
e tudo
climática, tem mudança do decorrer do dia nas batalhas.
Cara, o cenário da Helena é absurdo, que é no Quênia, né, assim, na África, né, e aí você vê o pôr do sol gigante, parece o começo de Rei Leão, mano.
Todos são bonitos pra caralho, mano. Esse jogo é muito bom, eu acho que, eu concordo com o que o Bruno falou de a galera ia mais pro Alpha, porque, né, tem mais cara de Street Fighter, talvez, do que esse, mas eu ainda acho que o lance dos personagens não parecerem personagens de Street Fighter afastava muito a galera, mano. E o cara olhar e falar, esses bonecos estranhos aqui, não quero jogar essa porra, não. Porque ele é um jogo muito bom.
Sim, e ele tem as tradições, né, da franquia Street Fighter, que são as fases bônus, né, entre aspas, né, que é assim, você quebra carro, e é muito bem feito você quebrando carro, não é um carrinho agora, é tipo uma Hilux da vida, assim, sabe,
é gigantesco,
é um carro maior, e tem uma fase bônus que é muito boa, que o Shan, ele fica jogando bola de basquete, assim, e você fica dando porrada.
Pra treinar, né? O parry. Isso. É pra você treinar o parry e treinar golpe na bola, né?
Muito bom, cara, muito bom isso. É bacana isso, né? Que faz você treine, né? É, você treina o negócio. Interessante, mas eu concordo com o Evandro, assim, o que afasta um pouco são esses personagens. É tipo assim, sai Street Fighter, aí tem 80% personagem novo, aí tu assim, gente, quem é vocês aí? Acabaram de chegar, já quer sentar na janela, assim, sabe? Assim, fica essa impressão, sabe? Eu acho que quando as pessoas, quando sai um Street Fighter, sai um Mortal Kombat, sai um King of Fighters, se você não coloca pelo menos 50% de personagens reconhecíveis, clássicos, dá a impressão que não é da franquia, sabe? Que é uma tentativa de fazer um jogo genérico, assim, sabe? Porque eu olho, por mais que eu ache a jogabilidade do Street Fighter 3 melhor, eu olho o Alpha e eu acho maravilhoso, cara, o Alpha, sabe? Os três do Alpha ali, sabe? As músicas, os personagens, sabe? O respeito que existe ali com os personagens, sabe? Eu entendo o nome New Generation, mas incomoda isso, sabe? O fato de ter um monte de gente nova e gente que foi tão subutilizado que a gente vê no futuro, muitos deles nunca mais apareceram, sabe?
Então, mas calma. É porque, como eu falei, o 3 é o ponto mais distante do futuro da série. Só que você vê personagem do 3 em outros jogos da franquia. O próprio 5 tem personagens do 3, entendeu? Então eles estão lá, eles existem nesse contexto. Agora, não dá pra você querer que eles entrassem num jogo que se passa digamos, muito antes deles.
Sim.
Né? Mas, assim, a questão do... Eu entendo que vocês estão falando do 3, e eu acho que jogos fizeram isso de maneiras mais, de maneira mais inteligente. Como eu falei, o próprio Alpha inseriu um monte de personagens que hoje você já não estranha mais. Pra vocês, eles são parte, digamos assim, né? Pro público de hoje, eles são parte do mundo do Street Fighter. O Tekken fez isso de uma maneira muito inteligente. O que o Tekken fazia? Ele pega do 1 pro 2, mudaram alguns personagens, mas o que ele fazia? Ele mantinha uma base e aí ele ia tirando aos poucos.
Exato.
E aí ia renovando. Tanto que no 3, se você pegar a diferença do Tekken 1 pro Tekken 3, é enorme. Só que ainda tem alguns personagens ali, como a mudança foi acontecendo aos poucos, você não estranhou tanto, entendeu? Então eu acho que o Tekken fez de uma maneira muito inteligente, e aí no final da vida do Tekken, na verdade, ele fez um grande fanservice, que hoje lá nas versões recentes do Tekken tem todo mundo, tem os personagens novos, e aí você vai jogando e você destrava os clássicos, entendeu? Então assim, o Tekken fez de uma maneira muito inteligente. Eu acho que, digamos, uma maneira que Street Fighter 3 poderia ter feito isso melhor foi como eu falei. Põe a galera do 2 e de uma versãozinha pra outra vai tirando um ou dois. E aí vai deixando o pessoal se acostumar com essa galera do 3. Que aí no final, quando tivesse lá no Third Strike, a galera já meio que estaria acostumada, sabe? Uhum. Então eu acho que poderia ter sido mais suave essa transição, claro.
Ô Bruno, o Perry não voltou mais, né?
Voltou, mais mas de menos. Maneiras diferentes, ah. Então, por exemplo, o Perry, como ele existia no 3, ele não existe nos outros, né? O que que acontece? Ele voltou em alguns jogos, por exemplo, lá no 4, no Street Fighter 4, alguns personagens conseguem dar Perry. No Street Fighter 5, por exemplo, ele é uma V-Skill do Ryu, do Akuma, então alguns personagens têm como aquela habilidade que ele habilita lá com o soco e o chute médio. Nas atualizações do Street 5 com o Alex consegue dar parry também, né? Aí ele transformou, tem uma nova técnica que substituiu o parry, que é aquele Just Defend, né? Que aí se você defender em cima da hora, ele dá um parry. Tem o guard parry que existia já no 3 também, que evoluiu um pouquinho com a história. Esse Just Defense foi introduzido lá no Capcom vs SNK2, lembra? Que justamente ele trazia alguns personagens do Street 3. E então ele sempre existiu em alguma forma nos jogos depois dele. Mas como ele existia no 3, não. Né? Exatamente como ele existia no 3, não existiu mais.
Bruno, a franquia Street Fighter, aí com Street Fighter 3 e todas as suas versões. Na nossa continuidade aqui da história, qual vai ser o procedimento aqui? A gente vai direto pro 4, ou a gente vai para aquele EX? Lembra do Street Fighter EX?
O EX era muito bom, mano.
Bruno, quantos Street Fighters ao todo tem? Você consegue quantificar?
Ah, cara, não dá porque tem muita versão, né? Por exemplo, tem o Street 1. Aí o próprio Street 1 tinha algumas versões alternativas que, inclusive, mudavam o próprio nome. Não. O Street Fighter, algumas versões dele saíram com o nome Fighting Street, por exemplo.
Caralho, English.
Aí no 2 você tem a versão base, aí você tem o que é o World Warrior, né? Aí você tem o Champion Edition, que era a versão que incluía os bosses e a possibilidade de você escolher dois personagens iguais, né? Aí você tem o Super Street Fighter, que era o New Challengers. Aí você tem o Super Street Fighter Turbo, né? E você tem o Street Turbo, que é o Hyper Edition ainda. Aí você tem...
O 2 tem caso, milhões de versões, tá maluco.
Tem. Isso que eu não tô nem contando as ROM hacks da vida, as bootlegs da vida, porque aí senão o bagulho vai...
Rodoviário, clássico, de rodoviária.
É. Aí você tem, só no Alpha, você tem lá o Warrior's Dreams, né? E você tem o Street Fighter Alpha 2, aí o Street Fighter Alpha 3, o Street 3 você tem o New Generation, o Second Impact, o Third
Strike. Vamos falar assim, tem facilmente uns 30 jogos.
Pra mais.
Caralho. Macho, só o 2, Izzy. Tem o Street Fighter 2, 50, pô. Champion Edition, Hyper Edition, Super Edition, Turbo Edition, Hyper HD, macho,
é muito... Ultra Edition que vai sair do Switch agora, inclusive, é o Ultra Street Fighter 2, né?
Anunciado do Switch? Olha aí.
Foi. É,
Street Fighter 2 e Céus Portioli nas Arábias, foi confirmado.
Tem o Street Fighter 2010 do Nintendinho também. E esse, nossa, e esse é nem coisa. É zoeira, esse é sério mesmo.
Eu quero e saber, Bruno, só... Eu só quero saber qual vai ser o nosso procedimento aqui. Porque tem umas paradas aqui que a gente deveria falar. Porque eu acho até que a gente já comentou, já citou assim por cima, mas acho que vale trazer. Tipo Rival Schools, né? É, quando que a gente vai falar? Ou aquele, o Super Puzzle Fighter, entendeu? Assim que são os... Street Fighter, os pivetinhos de Street Fighter, sabe? Assim, os cabeçudinhos. Uhum. Tipo, Funko, a origem do Funko foi ali, né? Mas é porque é inacreditável esse jogo, mano. Tem muito jogo de Street Fighter que a gente tem que trazer. E é tudo dessa época, mano. É tudo dos anos 90 ali, mano.
4x4 a gente bota esses caras. Bota o EX junto, bota o Pocket Fighter... Bota o... Apesar de Rival Schools, rola uma quantidade interessante de informação. Rival Schools
só é se a gente bom. Fizer um 4x4 mais, um pouco mais ampliado, né? Que a gente pode abordar um pouco mais os jogos.
Até mesmo nessa via do Street Fighter EX, a gente tem outros jogos que saíram aí. Lembra o Wild Ambition, né, Evandro? O Fatal Fury em 3D também?
Caraca. Também era gostosinho de jogar, era bom.
Tinha o Samurai 64, o Samurai Shodown 64, que saiu pro suposto Hyper Neo Geo 64 lá.
Então podia ter um 4x4 com 4 jogos de franquias 2D que viraram 3D. Tipo, de luta, né? A gente pode vai ser. De Street Fighter, de Mortal Kombat, de Fatal Fury. Nossa, tô com Kombat Fighter, 4, né? Mortal Kombat 4 ali, né, mano? Mas o EX eu gostava muito.
O EX era muito que bom, cara. O EX
jogava, sei lá, aqueles challenge que tinha lá deles, que eu fiz todos. Excelente, era difícil pra caralho. Nossa, baixou o emulador.
Excelente. Vamos aqui, gente, pra notas. Notas para Street Fighter 3. E tem algumas edições que bota até um rap pra cantar, né? O tema do Street Fighter aí. Bizarro aquilo.
A abertura do 3 é cantada. É? Você entra no Third Strike lá, é cantada. É bacana.
Cara, de verdade, Street Fighter conhece... Third Strike, Fight for the Future.
Isso, é Street Fighter 3, Third Strike, Fight for the Future.
Caralho, Lute The Movie. Pelo Futuro. Cara, que porra é essa? 1999, excelente. Ô, Easy Nobre, por favor, sua nota para Street Fighter 3, você que é um jogador de YouTube, excelente.
Então, pô, o cara já chega desmerecendo à toa, cara, olha aí. Depois não sabe por que a galera fica com raiva de você. Olha bem, eu não sou grande fã de Street Fighter, eu me amarro em jogo de luta, mas eu sempre falei aqui Mortal Kombat, que era o canal pra mim. Mas o Street Fighter 3, CPS3, aquelas animações bonitas, me lembra um pouco, até sabe o quê? Eu sei que vocês vão rir, porque é uma comparação de um leigo, mas me lembra um pouco Guilty Gear, que era um jogo que eu sempre achei que foda pra caralho. Mas... Né? Aquela movimentação mais fluida e tal, mais bonitinha e tal. Tem mais frames, aparentemente. É,
Guilty Gear era mais anime.
Eu acho assim, bem, né? Mais ágil. Eu acho bem diferente.
É, não, não, mas eu não tô. Mais cadenciado. Veja bem, eu não tô comparando. Eu sei que o Guilty Gear ele é um pouco mais frenético. Eu tô falando só naquela.
Bem mais.
Pois é, é muito, muito mesmo.
Ele tá mais pra Samurai Shodown do que pra Street Fighter, né?
Mas eu não tô comparando o jogabilidade.
Não, eu sei, eu tô ligado.
Só aquela fluidez do movimento, sim, que parece ter mais frames ali, a animação é mais realista e tal. Uhum. E o Guilty Gear, ele tem personagens muito mais... É personagem muito aloprado, mano. É muito galhofado aquela parada. Mas eu joguei pouquíssimo Street Fighter 3 no arcade com um amigo, quando tipo, não tinha nenhum outro jogo que eu curtia e algum amigo queria jogar Street Fighter 3. Eu vou dar aqui honestíssimas 95 vidas, porque eu acho que não tem um Street Fighter ruim, na verdade. Não tem Street Fighter ruim.
Nota quântica. O primeiro é ruim pra caralho.
Ah, o Spider the Movie the Game.
Pode crer. Só esse mesmo, então. E algum de Game Boy, porque os jogos de luta de Game Boy eram muito toscos. Mas tá aí, 95 vidas honestas.
Excelente. Vou dar aqui minha nota para Street Fighter 3. Por mais que eu não tenha jogado Street Fighter 3 no Dreamcast, nem no arcade...
E o cara fala de mim?
Não, porque eu joguei as versões do PS2 e do PlayStation 3, que saíram depois, né? Sim. Que é do mesmo jogo, e já não tinha as ausências... Sabe, e aí realmente resolveu o problema pra mim. Porque pra mim, eu tivesse jogado na época, tipo o Bruno que jogou do Dreamcast, e disse assim, vou jogar aqui, não tem a Chun-Li, só tem o Ryuken, um monte de aleatório. Falei assim, caraca, que jogo é esse, gente? Não parece Street Fighter. Ainda mais porque tava acontecendo o Alpha ali no meio do caminho, que tinha tudo isso, sabe? Então pra mim seria assustador isso. Mas como eu joguei já a versão completa com todos os personagens, todos entre aspas, né? Com todos os reconhecíveis, pelo menos o trio principal, Ryu e Ken, Shuli, estavam nele, então pra mim não foi tão chocante assim. E é curioso, que eu gosto mais do Street Fighter Alpha. Não sei se tinha o fato de eu, na minha locadora, ter mais gente jogando Street Fighter Alpha do que propriamente o Street Fighter 3. Então acho que talvez os personagens reconhecíveis que a turma gostava de jogar com o Guile, com o Zangief e com um monte de personagem, o próprio Den lá do Alpha, e não tinha nenhum desses no 3, né? Então acho que isso incomodava um pouco. E as pessoas, querendo ou não, as pessoas são acostumadas com o personagem que eles olham e se reconhecem ali, sabe? De assim, esse personagem eu joguei muito com ele, mas não em outros jogos e tudo. Então, quando sai um jogo novo e tem esse personagem, sei lá, com a roupa nova, com um golpe novo e tudo mais, mas ainda é aquele personagem. Quando você vê um monte de personagem aleatório, o cara fala assim, cara, não sei nem o que escolher aqui, sabe? Eu só tenho o Ryu que é mesmo, então vou jogar só com esses dois mesmo. Então isso me incomoda um pouco. Mas concordo com o Bruno, cara. Sistema de luta, eu acho que é um dos melhores Street Fighters. Dos melhores, viu? Apesar de que eu adoro os especiais malucos lá do 4, aquelas explosões de tela. O 4 é o Michael Bay, né? Michael Bay fazendo Street Fighter, né? Mas explosão pra tudo que é lado, assim, todo golpe aparece na tela gigante. Plá! E brilha tudo, sabe? Assim, eu adoro Street Fighter. Street Fighter 3, vou dar a nota 85 vidas pra Street Fighter 3. Evandro.
Eu tô nessa. Cara, eu tive a oportunidade de jogar Street Fighter 3 no Dreamcast, veja você. A história que eu já contei aqui, onde eu troquei um PS1 por um Dreamcast, maravilhosamente, aí. Belíssima troca.
Porra,
e depois
mais pra frente. Peraí, tá errado? Você realmente passou a perna no maluco ou enrolou o jogo?
Não,
aí?
O cara queria jogar o Winning Eleven e não existia o Winning Eleven pra Dreamcast, pô.
Eu já contei aqui. Não, não era só isso, mano. Era o seu Winning Eleven. Era que exato, tinha o memory card com todos exatamente. Os saves de... E assim, os personagens tudo japonês, o Evandro foi lá e mudou todos os nomes de todos os jogadores, de todos os times. E aí isso tem um valor, né? Isso tinha um valor grande.
Exatamente. E cara, eu concordo com tudo que foi falado. Teve um lance que eu não lembro se a gente falou da jogabilidade, que também foi uma adição no 3, que é aquela parada de escolher o especial do personagem, né? Quando você seleciona ele, cada um tem 3 especiais e você fala, ó, quero esse aqui. Então, por exemplo, no Alpha você tinha, sei lá, 2, 3 especiais pra cada um. Nesse, não. E isso é legal, que ele dá uma dinâmica diferente pro mesmo personagem. Se eu escolho o Ryu, o Bruno escolhe o Ryu, mas eu escolho um especial e ele escolhe outro especial, a gente vai ter uma dinâmica de luta do momento ali de dar o especial diferente. Sim. Então esse é um dos pontos também que prova como ele é um jogo mais técnico. Eu mandei pra vocês um link aí no Skype pra colocar no post de uma animação de um golpe da Helena. E eu abri esse GIF no Photoshop pra ver. Cara, tem 40 layers. Cara, 40 frames, né? Seria o jeito de falar isso. 40 frames, um golpe. Então, assim, quando você dá a rasteira no Street Fighter 3, você já fala, caralho, que bonita essa animação. Você consegue ver, tipo, ele pegando o pé, o boneco pega o pé lá de trás e vai na frente e bate, sabe? E assim, sei lá, no Street Fighter 2 ou no Alpha, eu acredito que os golpes tenham 25, 30 frames, sabe? Você consegue ver essa fluidez em todos os golpes no Street Fighter 3.
Consegue mesmo, cara. Para e olha esse GIF, você fica impressionado que você vê a movimentação.
Tem exatamente 40, tá ligado? É. Exatamente 40. O Bruno que trabalhou no nosso jogo aí com os artistas lá, ele tá ligado como é osso animar. Qualquer coisinha que vai fazer pros bonecos é um trampo da porra. E tudo, como eu falei, se você escolhe o Ryu, vai jogar Street Fighter 3, escolhe o Ryu, põe pra baixo e chute forte. Você já vai ver que esse jogo, ele tem um tratamento de animação muito foda, sabe? Que pensa que o cara tem que desenhar 10, 15 frames pra cada golpe de cada personagem. O trabalho a mais que não é comparado ao Street Fighter Alpha ou ao Street Fighter 2, entendeu? Fico muito triste porque é um jogo que não foi popular, infelizmente. Acho que sim, muito é por isso dele ter muitos personagens que não tem cara de Street Fighter. Como o Juras falou aí, a galera olhava e falava, cara, jogar o Alpha. O Alpha é popularzão, tinha muito mais fliperama com Street Fighter Alpha aqui onde eu morava do que Street Fighter 3, sabe? Tanto que eu fui jogar o 3 mesmo só no Dreamcast, e bem depois eu comprei no 360. Ainda assim, eu acho ele um baita jogo hoje em dia pra quem quer, sei lá, jogar emulador, relembrar, essa galera que faz arcade pra jogar em casa e tudo mais, pra jogar com os amigos, e o cara gosta de jogo de luta, dá pra ele jogar amarradão, sabe? E ele perceber isso, ele vê que é um jogo mais técnico, ele tentar imitar o Daigo e falhar miseravelmente lá no Xbox, igual eu tentei. Então, por tudo, por ele ser um jogo muito bom tecnicamente, eu vou dar 90 vidas. Vale a pena. É um dos melhores jogos de luta já feito, apesar de não ser um dos mais populares. Eu acho que é um dos melhores jogos de luta já feito até hoje.
Excelente. Bruno, por favor.
Bom, ao contrário de vocês, eu de verdade não tive rejeição com o Street Fighter 3. Talvez porque eu tenha começado. Eu comecei a jogar ele já da primeira versão e fui vendo a evolução dele.
Pode ser.
E porque eu realmente gostava, uma coisa que eu não sei se o Evandro já percebeu quando ele joga jogo de luta, assim, que o Evandro percebeu que ele é um cara que ele joga bem, ele escolhe os personagens e ele faz isso com os jogos, como eu falei lá no começo. E ele aprende a ser o mestre daquele cara, por exemplo, então o Ryu. Se ele escolher o Ryu, ele vai aprender a contar frame com o Ryu, é a maneira que ele joga. Eu, no jogo de luta, eu sou o cara mais maluco. Eu gosto de jogar com todo mundo.
O Tego é de gordo, no Tego ele vai pra...
Não, então assim, eu não sei, eu não quero, eu não pego o personagem repetido de uma luta pra outra, por exemplo, porque eu sou o tipo de cara que eu quero conhecer personagens novos mesmo, então eu acho que Street Fighter...
O Bruno, ele é o completionist, ele quer tudo, que todos os troféus e todos os personagens...
Não, ele não é o Jurandir, mas que o cursor tá em cima do personagem...
É o José soldado no Overwatch?
O cursor tá em cima...
Nunca trocou de personagem?
Entendeu? O que eu tô dizendo é assim, eu não ligo se eu não conseguir ficar tão bom no Street Fighter com o Ryu quanto o Evandro, porque eu sou um cara que eu não consigo ficar muito tempo num cara só, mas não é porque eu quero ser bom com todos, na verdade eu meio que eu quero jogar um pouquinho com cada, então eu nunca vou ser bom, porque eu vou estar jogando um pouquinho com cada, então eu vou ser médio com todo mundo ao invés de ser bom com um cara, eu nunca vou poder participar de uma Evo, por exemplo, entendeu? Ou então nunca vou estar no nível do Daigo, que é bom com todo mundo. Eu vou ser sempre medíocre com todo mundo, entendeu?
É isso que o Daigo nunca mais ganhou nada também, né?
Não, ganhou, ele chegou a ganhar um outro campeonato mais pra frente. É que esse meio é foda, não dá pro cara você falar, eu sou o Pelé e ninguém ganha de mim, tá ligado?
Exato, é bem concorrido, cara. Mas o que eu tô querendo dizer assim, eu gosto dessa coisa de poder trocar de personagens e ver que existe diferença. Existem diferenças entre um e outro, sabe? Então isso pra mim não foi um aspecto negativo. Até porque o fato da série Alpha coexistir em paralelo, no meu caso, não foi uma desvantagem. Foi uma vantagem porque, assim, estou com saudade de um Street Fighter mais clássico. Uhum. Vou jogar o Alpha. Isso não tira o, digamos, o Street Fighter 3 do meu convívio, entendeu? E eu acho que, de verdade, ele é o Street Fighter mais técnico, muito gostoso de jogar mesmo. Eu acho ele mais técnico, inclusive, que o 4 e o 5, acho. Em termos de animação, em termos de direção de arte, eu acho ele o Street Fighter mais bonito, mais que o 4 e o 5, inclusive, por causa do estilo que ele tem, né? E, de novo, não tô falando de estilo, meu Deus, o gráfico em 4K, eu tô falando de direção de arte, né? E eu gosto muito dele, que ele representa um período muito mágico nos jogos de luta, em que o pessoal estava preocupado em se exceder. Quais são os exemplos desse gênero que eu vejo nessa linha? O próprio Street Fighter 3, o Mark of the Wolves, do lado do Fatal Fury, e o Art of Fighting 3. São os jogos que, se você parar pra assistir esses jogos...
Você é sacanagem, muito foda.
Você vê que os caras colocaram muito esmero assim, no ato de fazer um jogo de luta em 2D, sabe? É realmente inacreditável. Eu não vejo problemas no Street Fighter 3 na parte técnica, inclusive. Acho que uma coisa que o Evandro falou que é muito importante, se você parar para assistir o jogo, ele falou do caso da rasteira, e em nenhum jogo, nem nos mais recentes, um chute médio, um chute fraco e um chute forte são tão diferentes quanto eles são no Street Fighter 3. O Hadouken do Street Fighter 3, se não me engano, acho que são 30 quadros. Aí, o Street Fighter normal não tem 10.
Sabe? Então, trabalho, eu falei.
Ele fica fazendo onda, né? Mas ele faz umas ondinhas, né?
Se você olha, é uma coisa inacreditável, sabe? Então, assim, por todo o trabalho que a Capcom teve para fazer o Street Fighter 3 como jogo de luta, e eu estou avaliando ele como jogo de luta, e o fato que, se você estiver disposto a aprender a jogar com esses novos personagens, ele é um jogo muito recompensador. Minha nota para Street Fighter 3 é 97.
Olha aí, rapaz. Bruno das notas altas, hein, Bruno? Ultimamente é só nota alta.
Generoso, né? Bruno tá generoso. É porque os jogos são bons, eles estão acompanhando. Os jogos. Quando o jogo é bom, facilita da nota alta, né?
Concordo. Aliás, pedimos para você, meu amigo ouvinte aí do 99 Vidas, para colocar aí nos comentários qual procedimento que você quer que a gente faça. A gente traz logo um 4x4? com outros jogos do Street Fighter? Não, obviamente que não vai ser a próxima semana, né, gente? Mas na próxima edição do Street Fighter...
Já tinha uma galera esperando o Resident 5 essa semana?
Exato, calma aí, calma aí. Mas...
Pô, ó, só, é. Deixa eu só falar um recado. Semana passada foi o Resident 4, da Capcom.
Uhum.
Essa semana tá sendo Street Fighter 3 da Capcom.
Caralho.
Será que o nosso hashtag amigo Devil May Cry... Não, será que o nosso amigo Devil May Cry pode ser feliz semana que vem?
Finalmente!
Será?
Mega Man, jogos genéricos do Mega Man. Mega Man Soccer, Mega Man...
Nossa, gameplay de Mega Man Soccer no canal, por favor.
Gente, é isso. Isso foi mais um 99 Vidas. Deixe seu comentário aqui no 99vidas.com.br. Queremos saber a sua opinião. Inclusive, você que é ouvinte 99 Vidas, raiz... Você fica perguntando, ah, cadê as novidades 99 Vidas? Segue as nossas redes sociais. A gente fala toda a edição 99 Vidas, @99vidas no Twitter, facebook.com/99vidas. A gente pergunta pautas. Muito do cronograma que a gente fez para esse primeiro semestre do 99 Vidas surgiu de sugestões que vocês deixaram nas nossas redes sociais. Então, segue lá para não perder nada, tá? Você que tá no Twitter aí escutando 99 Vidas, já segue @99vidas, que aí é sucesso. Sucesso! Lembrar que 99 Vidas tem Patreon, patreon.com/99vidas. Nossos patrões e patroas que colaboram mensalmente para 99 Vidas acontecer semanalmente. Percebemos que tem muitas pessoas novas, Evandro, entrando no Patreon aí. Sejam todos bem-vindos,
diariamente,
né?
Desesperados, pedindo para entrar no grupo e tudo mais. Isso é muito maneiro, cara. É o que a gente sempre fala. Se não, já tá, não atrapalha no seu orçamento, considere virar patrão nosso, que ajuda para caralho.
Exatamente. Sim. Aliás, a gente abriu as nossas DMs do... A nossa DMs não. A DM do 99 Vidas, do @99vidas no Twitter. Se você entrou no Patreon, fez aquela contribuição de 5 trampetas, você já pode mandar DM pra gente. Gente, entrei lá, pra não ficar mandando mensagem aberta, você pode mandar DM pra gente direto lá no Twitter, que aí é sucesso, que fica arquivado
DM,
lá.
DM, não DR, hein?
DM, exatamente. Exatamente. Lembrar que nós temos também um canal que semanalmente a gente está postando vídeo. Na postagem desse podcast tem um vídeo específico sobre GTA V que nós fizemos na semana anterior, mas que vale muito a pena bom, você conferir, que tá muito bom, mas a gente...
Eu,
Bruno Evandro, tentando invadir lá o exército. Faltou o Easy. É isso, faltou o Easy, né?
Mano, esse vídeo tem frases maravilhosas como atropelaste, mas não mataste.
Excelente. É muito bom. O Easy, na verdade, quando a gente gravou, tava no Brasil, né, Easy?
Isso, exatamente.
Tava na... Você quer mandar um salve pros ouvintes que você encontrou? Você encontrou algum ouvinte na Campus Party?
Foi muito bom, mano. Eu encontrei vários ouvintes. Eu e o Evandro, a gente teve um churrasco lá com a galera do melhor podcast do Brasil, que é o nosso podcast irmão, Sister Podcast, sabe qual é, Bruno?
Sim, sim, é tudo nosso, tudo nosso.
Tudo nosso, que tá a família 99 vezes. E a gente encontrou, cara, foi muito bom encontrar com os ouvintes, porque vocês sempre têm essa oportunidade e eu nunca tenho. E foi a primeira vez que eu pude realmente encontrar com o pessoal e sentir aquele carinho. A galera chegou, porra, me amarro pra caralho no 99 vezes, me amarro pra caralho. O pessoal perguntou pra caramba de você, Jandir, perguntaram também do Bruno. É muito bom, cara, é muito bom estar aí.
Teremos aí a oportunidade de encontrar todo mundo no Rio de Janeiro. Primeiro encontro oficial do time 99 Vidas inteiro no Rio de Janeiro, no
ggrf.com.br.
Ingressos à venda já, em abril. Você que é de São Paulo, vá, faz uma vaquinha aí e vá. Os ingressos estão baratinhos, supimpa, tem ingresso social.
Corre lá.
Sucesso, ggrf.com.br, ingressos à venda lá, tem link aí no post pra você comprar o seu ingresso, meu irmão, vai ser do caralho. Já podemos falar quem é que vem, Evandro? Não,
só estão no site. Quem que vem? Easy Nobre, direto do Canadá.
Exatamente. Easy Nobre já está confirmado, eu estou confirmado, Evandro está confirmado e Bruno está confirmado. 99 Vidas inteiro no evento durante os 3 dias. Algumas pessoas perguntaram, né? Ah, vocês vão ficar quantos dias lá? Os 3 dias
do evento. Ah, os caras, o Gaveta, vai estar, a gente falou da outra vez, né? Afonso, essa galera pode falar, pô. Vai estar a galerinha da internet, fique ligadinho. Estão confirmando outra galerinha da internet ainda. Mas, cara, compra. Como o Júlio falou, o ingresso é barato. Vai nesse site de milha da vida, você consegue achar a passagem barata. O lugar de hospedagem, indico aqui o Airbnb, que eu já usei. E é bom para caralho, e é barato. Então, assim, o cara não precisa gastar muito para fazer um final de semana da hora, um evento da hora e trocar ideia com a gente.
Excelente. Excelente. É isso. Nossos recados foram finalizados. E a gente se encontra na próxima semana, compadre. Tchau.
Até semana que vem.
so what's it gonna be? The traffic in the world is 2x3. Make your first move, so what's it gonna be? The traffic in the world is 2x3. The third chapter, so what's it gonna be? The third strike, y'all, in Street Fighter 3. 3, 3, 3.